Olá, você internautas ligados aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta e agora dando sequência aos boletins especiais de final de ano. E agora o destaque é para o café. Então vamos ao CNC em Brasília, Conselho Nacional do Café, falar com o deputado Silas Brasileiro, que é presidente do CNC. Ele vai destacar um pouco para a gente como foi o ano de 2017 e também dar as perspectivas para o ano de 2018, claro. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Jonas. Prazer em falar com você. E sem dúvida, falar um pouquinho sobre esse ano 2017, o efeito da cafeicultura no Brasil e o trabalho realizado pelo CNC, logicamente em parceria com a cadeia Café e também uma ligação direta com o governo da União.
Com certeza. Deputado, nesse ano de 2017, foi um ano bem interessante para o setor, né? E quais foram as conquistas do CNC ao longo desse ano?
Eu começaria, Jonas, falando pelo último evento que nós fizemos, porque para nós foi um evento inédito, que foi exatamente o Prêmio Café de Jornalismo. Nós achamos que foi uma maneira de nós homenagearmos aqueles que diariamente militam na área do café, escrevem sobre o café, comunicam sobre o café, a sua importância na área social, na área econômica, a forma que nós produzimos café no Brasil, o princípio da sustentabilidade. Ontem, inclusive, nós assinamos no Agro Mais Integridade a questão daquilo que o governo vai revalidar e vai passar para o mercado consumidor de como efetivamente é sustentável o café produzido no Brasil. Mas voltando ao prêmio de jornalismo, queria inclusive aproveitar para cumprimentá-lo. Você realmente foi destaque e nós estamos felizes em homenageá-lo naquela noite. Mas foi um trabalho em que nós queríamos desmistificar o que é café, como se produz café. Nós temos 85% hoje dos produtores de café no Brasil que são pequenos produtores, produtores de 7 hectares para menos. E isso, muitas vezes, a impressão que se tem para o consumidor brasileiro, principalmente, é que ainda existem os barões do café. Isso faz parte de uma outra época, de uma outra era. Então, o envolvimento exatamente da comunicação foi para mostrar para o Brasil o quanto ele é importante na área social, o quanto ele é gerador de emprego, inclusive também na balança comercial. Então, acho que essa premiação, feita aí em parceria com as nossas cooperativas, em parceria com a nossa organização maior, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, foi realmente o primeiro prêmio e vamos dar sequência a esse trabalho, porque nós vimos que aqui a área de comunicação do CNC trabalhou muito bem e fez com que nós pudéssemos alcançar êxito nesse projeto. Mas outro projeto que nós destacaríamos, e aí a nível internacional, foi exatamente o Ford Medellín, em Colômbia. Aconteceu no mês de julho, onde o Brasil foi o principal protagonista naquele encontro, mostrando exatamente a nossa potencialidade, a nossa evolução na tecnologia, na ciência, na pesquisa e, acima de tudo, na qualidade do café produzido no Brasil. Então, os nossos colombianos ficaram preocupados, porque até então tentavam ignorar a qualidade do café produzido no Brasil. E nós levamos, inclusive, café, nós distribuímos café como brinde, e eles puderam, então, testemunhar que realmente não se distingue hoje um café colombiano do café brasileiro. Nós estamos tão bons ou melhores do que eles. Isso é muito importante, o destaque na qualidade do café. Mas outra conquista internacional que foi muito importante foi exatamente a sucessão na OIC. O Brasil faz parte da OIC, da sucessão nesses 43 anos da organização, e repentinamente nós perdemos o nosso diretor. Houve agora, pela primeira vez, uma candidatura do lado dos consumidores. Isso nos preocupou sobremaneira. Nós estávamos perdendo o controle dos países produtores, que é número maior, mas nós estávamos concorrendo com uma candidatura muito forte, que é o representante da Suíça, um embaixador muito bem preparado e tinha o apoio total de todos os consumidores. Mas nós conseguimos um efeito de um trabalho dinâmico aqui dentro do Brasil, com apoio da Casa Civil, com apoio do MAPA e das relações exteriores. O nosso Itamaraty, que trabalhou muito bem, nós conseguimos então mais 5 anos da direção da organização do brasileiro, que foi o José Sete. Então é uma conquista que merece também destaque. E nós queríamos colocá-la já nesse primeiro painel dessa entrevista que estamos concedendo a você, nessa retrospectiva de 2017.
Com certeza. Deputado, primeiro, muito obrigado, né, pelo prêmio que nós aqui do Notícias Agrícolas recebemos aí em Brasília. E agora voltando à questão da Colômbia, né? O Brasil, então, ele tem, de certa forma, mostrado que tem grande potencial, sim, com produção de cafés de qualidade. É isso que vocês perceberam lá na Colômbia, que já é um país conhecido como um grande produtor de café de qualidade.
Exatamente, a Colômbia investe muito na promoção do seu café, inclusive patrocinando jogos como Roland Garros, quer dizer, eles investem maciçamente. Nós não tivemos essa preocupação de investir demonstrando a qualidade do café do Brasil. Estamos despertando para isso agora. E eles trabalharam muito também na área social. Enquanto eles mostraram que a Colômbia depende muito da cafeicultura para os pequenos produtores, para aqueles sitiantes, nós não mostramos para o mundo essa realidade. Enquanto eles têm um burrico que está lá fazendo essa promoção com o Ronald Valdez, em todos os encontros que tem, nós sempre chegamos com o outro lado, como se fôssemos realmente uma potência maior, diferenciada, como se o café não fosse social como ele é. Então, nós tivemos também a preocupação de mostrar o quanto o café é importante socialmente para o nosso país. Esse foi um grande momento que nós tivemos também lá na Colômbia. Então, eu creio que foi um fórum em que o mundo consumidor estava presente, pôde conhecer uma nova realidade da produção de café do nosso país.
Com certeza. Bom, e em relação à eleição da OIC, né, do José Sete, ali na OIC, você acha que com essa eleição a gente consegue aí o Brasil como maior produtor, exportador de café, ser representado ainda mais dentro dessa organização? Qual que é a visão de vocês do CNC?
Nós cremos que sim. Nós conhecemos muito o José Sete pelas suas ações dentro da área do café ao longo dos anos. Já é uma tradição o trabalho dele dentro da cafeicultura. E ele é um grande negociador. Então, já começa pela eleição dele. Nós fomos trabalhando durante uma semana toda para que não tivesse realmente uma votação, que fosse feito um trabalho em que todos pudessem se convencer da capacidade dele, que seria realmente a melhor escolha para dirigir a organização. Então, esse trabalho convergiu e foi um consenso, então, a eleição dele. Já foi a primeira vitória. E ele tem propostas muito boas, propostas que efetivamente vão motivar mais a nossa Organização Internacional do Café. E nós precisamos de mais ação. Essa é a grande realidade. E ele está assumindo consciente dessa necessidade de mais ação, de mais promoção, para que aumente o consumo de café, não só no mercado consumidor tradicional, mas também dentro dos países produtores. Ele tem essa visão. As reuniões que ele está fazendo dentro dos países produtores é exatamente no sentido de estimular o consumo no próprio país em que se produz. Então, nós temos área, nós temos condição hoje muito interessante com relação ao clima no Brasil. Podemos efetivamente aumentar muito a nossa produção de café, mas precisamos de mercado. E o que nós passamos para ele foi exatamente isso: aumento de consumo para que nós possamos produzir mais. Isso é fundamental para uma política que possa ser desenvolvida no sentido de contemplar melhor os nossos produtores de café, que com tecnologia cada vez aumenta a sua produtividade ano após ano.
Com certeza. Deputado, acredito que uma outra grande conquista aí do setor neste ano foi a reativação do Departamento do Café dentro do Ministério da Agricultura, não é mesmo? O que que o senhor acredita que a volta desse departamento deve representar para o setor? Já representou para o setor durante uma parte deste ano?
É uma importância fundamental, Jonas. É interessante que nós sentimos realmente órfãos quando nós vimos a extinção do nosso departamento. Imagina só a importância que é a cafeicultura, maior gerador de emprego no nosso país. São 8,4 milhões de empregos que nós geramos, são 6 bilhões de dólares na balança comercial, estamos em 1.956 municípios desse país e somos 330 mil produtores de café, e de um momento para outro, então, aquele departamento que dava realmente assistência, estava mais próximo a tratarmos dos assuntos referentes à nossa cafeicultura, nós o perdemos. Ele foi extinto. Isso, para nós, foi um golpe muito forte. E o ministro Dário Marge teve, então, a visão, teve a compreensão, teve o bom senso de fazer com que nós pudéssemos voltar a ter dentro desse departamento, dentro do mapa. Ali nós tratamos diretamente os assuntos atinentes à cafeicultura. Tanto tratamos a produção, como tratamos o torrado moído, tratamos o solúvel e tratamos da exportação. É a cadeia café que se assenta, porque nós precisamos ter essa consciência claramente. Enquanto melhor for a exportação, melhor será para a produção. Enquanto maior consumo no Brasil, melhor será para a produção. Enquanto mais o solúvel abrir o mercado lá fora, melhor será para o país. Então, essa cadeia tem que estar sempre junta, unida. Mas, para isso, precisávamos de ter um local para reunir e que fosse realmente comandada pelo governo. E o Departamento do Café é exatamente isso. É o local em que todos se assentam, discutem, e, inclusive, ali também quem assenta é o Embrapa Café, que é a nossa pesquisa. Então, nós sentimos que realmente foi uma conquista importantíssima e agradecemos, sem dúvida, a sensibilidade do ministro Dário Marge em fazer com que nós pudéssemos voltar com o Departamento do Café dentro do Ministério da Agricultura.
Com certeza. Silas, o senhor destacou aí a geração, né, de empregos que a cafeicultura promove no país e a gente teve aí neste ano algumas discussões em relação à legislação trabalhista no setor. O que, que o senhor tem a dizer de novidade sobre esse assunto?
Esse assunto até eu posso voltar um pouco no tempo. Nós fizemos, inclusive, um levantamento. Há 12 anos estávamos trabalhando exatamente na modernização da nossa legislação trabalhista, não tirando direito de forma nenhuma dos empregados. Em nenhum momento nós pretendíamos prejudicar o trabalhador. Mas a nossa legislação trabalhista é de 1943, é coisa muito antiga, e nós tivemos algum remendo nesse período, mas que dificultava as contratações. O que é que nós queríamos? Nós queríamos mais clareza na legislação trabalhista, para que as partes envolvidas pudessem ter mais tranquilidade e a oportunidade de gerar mais empregos, facilitando a contratação. Então, a modificação que houve nessa legislação, da 13.467, agora de 2017, é uma proposta de longa data que o CNC empenhou diretamente para que acontecesse. Fizemos, inclusive, um workshop dentro da CNA, levamos lá o ministro do Trabalho, levamos o ministro superior do Tribunal do Trabalho, levamos pessoas de expressão e discutimos lá nesse workshop essa modificação, essa alteração do normativo da CLT em que pudesse facilitar a geração de emprego e, ao mesmo tempo, não prejudicasse o trabalhador. Então, eu creio que foi uma grande oportunidade de novas contratações. O Brasil inteiro, no primeiro momento, houve uma reação, porque não houve compreensão, realmente, do alcance da legislação, mas hoje todos estão convencidos da necessidade efetiva dessa modificação que foi aprovada e, sem dúvida, trará grandes benefícios para todos nós, tanto o trabalhador como o empregador. E com clareza, isso foi muito importante. Não ficamos mais nas mãos de um auditor que poderia ter uma interpretação, às vezes, não convincente ou não de acordo com aquilo que estava acontecendo. Hoje tem regras claras para que possa efetivamente um produtor ser notificado. E, lógico, nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de trabalho degradante. Nós não aceitamos isso. Quando se fala em trabalho semelhante ao trabalho escravo, análogo ao escravo, isso é muito triste, é muito lamentável. E quem pratica isso podia ser punido com severidade. Mas até então nós não tínhamos clareza. E agora nós temos clareza com relação à legislação. Isso é muito importante, evitando, inclusive, especulações de mercado. Porque o café é interessante, João. O café, a nível internacional, é muito especulativo. Então, muitas vezes, planta-se, através de algumas organizações, notícias que não são verdadeiras, que não são realistas. E é só questão de mercado, é um jogo de mercado, não é uma realidade. Agora isso não pode acontecer, porque agora tem que ser comprovado. Então hoje, para lançar realmente contra o empregador, qualquer notificação, tem que ter auditor fiscal, tem que ter autoridade policial junto, tem que ter fotos, tem que comprovar efetivamente que aquilo está acontecendo. E aí sim, quem estiver praticando um ato como esse deve ser punido, nós somos totalmente favoráveis à punição. Mas a especulação, de forma nenhuma. Existem casos esparsos, raríssimos, que acontecem no Brasil, e acontecem muito mais em outros países, onde não há nenhuma legislação, onde o menor trabalha sem nenhuma proteção, a mulher trabalha sem nenhuma proteção, onde não há realmente um uso obrigatório de EPIs, Quer dizer, o Brasil está muito à frente, mas, portanto, nós estávamos pagando um preço alto por alguma coisa que nós não devíamos, nós não praticávamos. Então, essa clareza que trouxe a legislação foi importantíssima, posso dizer, uma das maiores conquistas que nós tivemos também nesse ano que está encerrando agora.
Com certeza, deputado. Então, podemos dizer que esse ano de 2017 foi de grandes conquistas para o setor. Essa última que o senhor mencionou é mais uma delas. E como que a gente começa 2018, então, com grandes conquistas? Quais são as perspectivas de vocês para o próximo ano?
Bom, com relação a mercado, nós sempre colocamos que o mercado se autorregula. Depende da lei da oferta e da demanda. Por isso, nós temos uma preocupação permanente no Brasil em que nós venhamos a produzir café, mas de acordo com o mercado consumidor. Isso nós pregamos permanentemente. Então, nós pregamos muito a renovação do parque cafeeiro para termos custos menores, custos reduzidos, ser mais competitivos. Ainda existem muitas lavouras antigas que são pouco produtivas, com espaçamento realmente muito grande, perdendo uma área imensa. Então, nós trabalhamos e estamos estimulando que essas lavouras sejam substituídas por, hoje, variedades mais produtivas e num estande onde se aproveita melhor a terra. Isso é muito importante. E trabalhamos intensamente dentro desse item, em contato permanente com as nossas cooperativas, mostrando essa realidade com as associações, com sindicatos, mostrando essa nova realidade. Muito bem. Com relação à produtividade, ainda muito cedo. Nós tivemos um período de um calor muito intenso. As chuvas estão regulares, sem dúvida nenhuma, mas nós tivemos uma temperatura muito elevada. E esse veranico, ele sem dúvida vai repercutir na próxima safra de 2018, que deveria ser uma safra alta. Mas vai depender muito do comportamento agora, a partir do mês de janeiro e fevereiro. É quando nós estamos fazendo o enchimento do grão, do chumbinho, o desenvolvimento dele é que vai realmente determinar o tamanho de uma safra. Você pode observar o seguinte: se nós tivermos cafés numa produção de 60, 70% de peneiras altas, então você vai gastar um volume muito menor de café cereja para você fazer uma safra de café limpo. Então isso aumenta a produtividade. Se nós tivermos veranicos, como tivemos dois seguidos, consequentemente, nós vamos gastar um volume maior de café cereja para nós fazermos, então, um saco de café limpo. Então, essa correspondência, ela é muito direta. Não há como, então, antecipar sem saber como vai proceder o clima nos meses de janeiro e fevereiro, serão determinantes para a próxima safra, sem dúvida nenhuma. Mas nunca existe uma safra com a diferença maior de uma safra para outra do que 10%. Então, sempre é isso. Nós tivemos esse ano 45, 46 milhões de sacas, então nós sabemos que o ano que vem, por melhor que seja, é uma safra em torno de 50 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Não há essa especulação de uma super safra que o mercado está divulgando. E o produtor cometeu um erro, Jonatas, muito grave, que nós chamamos a atenção. Quando os cafés debilitados, quando vem a chuva e ele abre a florada, então mostra-se uma florada exuberante, muito grande. E essa florada que abriu, ela foi realmente exuberante. E aí o produtor divulgou com muito entusiasmo, esquecendo que o importante não é a florada em si, é a fixação dessa florada, é a conversão dela em chumbinho. E é nisso aí é que nós vimos que perdeu-se muito. A florada, quando ela murchou, então o resultante foi realmente um volume muito menor de chumbinho e não semelhante àquele que havia demonstrado quando a florada realmente apareceu. Então, acho que foi um momento de euforia, mas um momento impróprio. E o mercado aproveita isso para especular. Então, temos um mercado extremamente especulativo hoje, mas nós sabemos que a realidade vai ser diferente.
Com certeza. Como o senhor bem destacou, o mercado do café é bem especulativo e o clima, né, de certa forma, tem papel decisivo aí, então, nos próximos meses. E em relação aos recursos, o Funcafé que teve recursos recordes neste ano de 2017, o que que o senhor destaca?
Isso foi muito importante. Nós temos, inclusive, orientado os nossos produtores, como nós temos um estoque baixo, o estoque de passagem será o menor do Brasil todos os tempos. Então, em vez do produtor colocar no mercado seu café de forma imediata, ele financiar esse café, porque nós temos recursos para a estocagem, é juros baratos. O menor juro praticado do mercado é exatamente esse atual, porque nós, através de uma resolução que foi proposta pelo CNC, através de uma solicitação das nossas cooperativas, nós conseguimos manter os 4% de remuneração para o fundo, mas o spread bancário, que é de 4,5%, autorizado por lei, ele pode ser reduzido a critério do banco a 3, a 2, a 1 ou a nada. Depende do agente financeiro. Então, se você vê, hoje nós estamos sentindo que o agente financeiro está praticando muito uma taxa de 2% de spread. Então, se você pegar 4%, que é do fundo, pegar 2% do spread bancário, passa a ser juros de 6% ao ano. Isso é 0,5% ao mês, isso é menos do que poupança. Então, em vez do produtor colocar de imediato o seu café no mercado, vai colocando a necessidade do seu caixa e financia efetivamente esse excedente, porque nós temos recurso. São 4 bilhões 865 milhões disponibilizados para o Funcafé. Então, é um orçamento recorde exatamente para dar suporte. Eu falo que esse banco nosso, bem utilizado, e o produtor utilizando de maneira inteligente, fazendo aquilo que nós sempre pregamos. Segura o futuro, faz venda futura de uma parte do seu café, daquilo que ele julga que é necessário para cobrir a sua despesa, e deixa o outro para ser colocado, aquilo que ele colhe em 3 meses, ao longo de 12 meses no mercado. Consequentemente, ele vai ter toda a probabilidade de ter melhores e com melhor renda para o seu café.
Com certeza. Então, planejamento aí, né? Saber utilizar com atenção, esse suporte é o ideal para o produtor no próximo ano, né, Silas?
Exatamente, exatamente.
Perfeito. Então, fica aí, as informações do CNC, deste ano de 2017 e aí as dicas para o ano de 2018 para que o cafeicultor tenha aí um planejamento adequado e consiga gerir da melhor forma a sua lavoura. No Brasil, que é o maior produtor e exportador de café e que precisa, gerenciar aí da melhor forma a sua produção, né, Silas?
É verdade, Anderson. Isso é muito importante. O planejamento, eu acho que deve ser uma palavra de ordem. E eu queria aproveitar para cumprimentá-los, vocês que se preocupam tanto em informar de maneira muito correta aos nossos produtores. Eles precisam da informação que vocês transmitem. Então, o que vocês fazem em notícias agrícolas, através da internet, diretamente da TV, isso é muito importante para que o produtor possa balizar e conduzir o seu negócio com mais segurança. Então, nós queremos cumprimentá-los por todo o apoio ao longo do ano, desejar, sem dúvida, que tenham um Natal realmente feliz, possam tirar um momento para descanso, né? E que nós possamos juntos, de mãos dadas, enfrentar os desafios de 2018. Eu acho que somente unidos, pensando na grande nação brasileira, pensando no nosso produto café, por aquilo que ele representa no social, nós devemos, então, trabalhar para que nós possamos ter uma consciência, garantir renda, melhor qualidade de vida e que nós possamos continuar sendo essa nação feliz, essa nação alegre que nós temos sido até hoje. Que não se curva diante dos desafios que apresentam. São muitos, mas as perspectivas também são muito boas. Teremos sim, sem dúvida, um 2018 com muito progresso, muita paz, muita ordem e esperamos que nós possamos cada vez crescer mais nesse país que é tão bom e que nos orgulha tanto, que é o nosso Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.
Certamente, Silas, muito obrigado vocês aí do CNC também pelas informações e certamente em 2018 seguiremos com a parceria aí com vocês, tá certo?
Certo, muito obrigado. Um abraço para a sua equipe também. Grande abraço.
Abraço, Silas. Bom, e você, produtor rural, continue ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas.